Isso mesmo, Ferreira está na linha para conversar conosco, o atacante do Grêmio vem vivendo um grande momento. E Ferreira, exatamente sobre esse momento, sobre o gol marcado contra o Ayacucho, essa oportunidade que você recebeu, a boa atuação, quero que você comece falando sobre isso, esse momento que você está vivendo, ganhando oportunidade. Obrigado por atender a Rádio Grenal, Ferreira.
Boa noite, Bruno. Boa noite a todos da Rádio Grenal. Uma virada de página, né? Um novo ano, uma nova temporada agora para a gente que se iniciou, continuar trabalhando para manter e sempre procurar melhorar também, não deixar cair.
Pois é, e vocês tiveram uma final de Copa do Brasil, um jogo desgastante, né? Ainda mais levando em consideração todo o calendário apertado da última temporada. E aí, 3 dias depois, ainda com a tristeza, certamente, de ter perdido a decisão, já tem um jogo de Libertadores. Como é que foi trocar a chave já, fazer levantar um novo ânimo, né, para uma partida importante novamente e ainda levando em consideração esse desgaste físico?
Com certeza, né? A gente conversou muito que a gente tinha que virar a página logo, igual tu falou aí, trocar a chave, né? Porque a gente não poderia deixar essa crise entrar e abalar nosso vestiário, abalar nossa equipe, e quanto antes a gente começasse a trilhar no caminho da vitória, a gente iria afastar. E a gente fez um grande jogo, fez dever de casa e demos um importante passo para a classificação.
Essa questão de ter que disputar pré-Libertadores preocupa muito vocês ou não muito, Ferreira?
Ah, não vou falar que preocupa, mas decepciona, né? Decepciona nós, decepciona nosso torcedor, porque a equipe como o Grêmio deveria já tá classificado para a chave de grupos, mas a gente errou, a gente pecou em alguns jogos, então a gente agora tem que remar para conseguir essa classificação aí.
Ferreira, eu já vou voltar nos assuntos em relação ao Grêmio, mas eu quero falar um pouquinho de ti, individualmente, agora. Eu quero que você fale sobre essa sua característica de drible. Você não tem medo de ir para cima do adversário. E é algo raro hoje em dia no futebol, né? Mesmo que o futebol brasileiro ele seja conhecido pelos dribles, mas hoje em dia não se vê muito. E você é um jogador extremamente driblador. Mas tirando isso, falando também sobre isso, mas indo além, o que você precisa melhorar? O que você acha que precisa evoluir ainda?
Com certeza, como tu disse, hoje está cada vez mais raro ter jogadores, não que não tenha jogadores da minha característica, mas eu acho que estão ocultando, né, alguns jogadores, algumas equipes também não estão usando, alguns jogadores estão com medo de usar o drible, está ficando cada vez mais raro, ainda mais aqui no Brasil, onde sempre foi referência, né? Eu tento não deixar nada em relação a isso, as pessoas falam, não dribla, não sei o que, é me atrapalhar, não mudar a minha essência de jogo, as minhas qualidades, que é o diferencial, que é o drible, é um para um, daqui a pouco é eu contra dois marcadores, isso não interfere, talvez algumas escolhas erradas que eu faça, às vezes é para me tocar eu chuto, às vezes para me chutar eu toco, às vezes para me driblar eu toco, às vezes para me tocar eu driblo. Acho que corrigindo isso aí tem tudo para eu melhorar cada vez mais.
Perfeito, Ferreira. Legal que você já vê o que precisa melhorar e é normal, né? Você acha que está precisando de sequência de jogo, Ferreira, para ganhar ainda mais confiança e até mesmo corrigir esses pontos que tu acaba de citar?
Exatamente. Eu acho que isso se corrige com jogando, né? Com sequência, com ritmo. Eu acho que isso com o tempo, você jogando, tendo ritmo, você vai errando cada vez menos e vai sendo ao natural.
Pois é, e essa questão de jogar pelo lado de campo, eu quero fazer duas perguntas sobre isso. Como é que é a questão de ter que acompanhar o lateral? Porque o atacante, a prioridade dele é atacar, né? Mas eu quero que tu fale sobre essa questão de acompanhar o lateral, como que o Renato te orienta em relação a isso, como tu tem se adaptado e também qual é o lado do campo que tu se sente mais à vontade, pela direita ou pela esquerda?
Então, quando eu subi profissional, eu sempre joguei pelo lado esquerdo. Daí, quando eu subi, eu comecei a jogar pelo lado direito. No começo, eu estranhei um pouco. Hoje, pra mim, é natural. Não faz tanta diferença jogar de um lado ou de outro. Eu consigo jogar e me adaptar bem às duas funções. Em questão de marcação, eu acho que meu defeito não seja tanto na marcação, porque se tu acompanhar os jogos começar, eu sei que todo mundo acompanha os jogos do Grêmio, mas a começar a observar bem eu, tu vai ver que eu tô sempre marcando alguém, sempre marcando um lateral do adversário. Eu acho que o que eu peco é mais nisso, talvez nas escolhas erradas que eu faço, ou os erros que eu cometo durante o jogo fazendo essas escolhas. Mas eu sei, como eu te disse, com ritmo, com jogando, a gente vai evoluindo e vai errando cada vez menos.
Claro, mas Ferreira, só para deixar claro, eu não quis dizer que você está falhando na questão do lateral.
Claro, claro.
Foi
claro.
Mais uma.
Não, eu digo assim, não você, mas eu digo em geral, entendeu? Que
sim.
As pessoas falam, o Ferreira tá imaturo nessa função e não cumpre bem a função. Mas eu, tipo assim, quer dizer que tu me observar bem, eu sempre boto para marcar ali para recompor.
Claro, não, eu confesso que até na última partida eu vi você roubando uma bola dentro da área de defesa.
Isso, exatamente.
Né? É, não, com certeza. Era mais na questão da curiosidade, assim, porque
claro.
Eu imagino que deu um desgaste muito grande, né? Tem que ir e voltar, não é fácil, né?
É, exatamente, mas hoje o futebol exige muito isso, né? Então a gente tem que se adaptar à função e fazer, né? Porque o futebol moderno, se tu não marcar, tu não joga.
Pois é. E essa questão de jogador de segundo tempo, isso aí é bobagem, Ferreira?
É, isso é bobagem, cara. Eu acho que se eu me limitasse a isso, eu estaria, como é que eu posso dizer, eu estaria deixando muitas qualidades minhas de lado. Eu acho que é que quando tu entra, pelas minhas características, normalmente quando eu entro no segundo tempo, a equipe tá perdendo, o jogo tá mais aberto, a equipe precisa que use mais um pra um, que eu vá mais pra cima. Quando eu começo jogando, o jogo tá 0-0, no começo do jogo é sempre mais estudado, é sempre mais tocar a bola pro lado, e é menos essa agressividade toda no drible, entendeu? Mas é como eu disse, ali com o tempo, com sequência de jogos, com ritmo, e isso vai mudando.
Claro, com certeza. Ô Ferreira, ainda sobre, falando de ti individualmente, o Cristiano Ronaldo é a grande referência, é o exemplo, eu vejo que até na comemoração de gol, né?
Sim, é o cara que eu tiro como espelho, porque é um cara trabalhador, é um cara que você não vê notícia ruim dele, né? Você não vê ele na noite, você não vê ele bebendo, você não vê que ele fez alguma merda assim, tu só vê notícia dele ele trabalhando. E ele sempre querendo superar os limites dele, né? Você vê o cara ganhar tudo que ele ganhou e tá sempre querendo mais.
Pois é, isso de fato é bem importante. E como é que é a tua relação em relação a isso com o Pablo Bueno, teu empresário, e com a tua família também? Porque a gente sabe, assim, de diversos jogadores que, quando chegam no profissional, conseguem, por exemplo, titularidade, títulos, dinheiro, acabam tendo um foco trocado, assim, né? Começam a pensar em mais em outras coisas. E você acaba de me dizer, não, eu me espelho no Cristiano Ronaldo porque ele está sempre focado, não tem notícias ruins sobre ele, é sempre querendo melhorar. É, sobre isso, essa questão que tu citou, o quanto é importante o teu empresário nessa cobrança em cima de ti e também da tua família?
Assim, eu concordo com o que tu falou, eu procuro sempre me cercar de pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, que sempre vai agregar, que sempre vai me ajudar, que não tem um pensamento diferente. Eu sou o espelho da minha família, né? Então o que eu sou, minha família é, porque foi assim que eu fui criado, que eu fui ensinado. Eles não deixam desdobrar nada, não deixa, eles não se empolgam, eles são pés no chão. E assim também é a gente da empresa, né, do Pablo. O Pablo, ele tem o mesmo pensamento que a gente, ele procura pessoas para trabalhar na empresa que vai nos agregar, que vai nos ajudar, para não ser, como é que eu vou dizer, um jogador comum fora de campo.
Ah, perfeito. E eu vi uma entrevista sua falando sobre as dificuldades, né, quando... Você faz um gol com a camiseta do Grêmio, um gol importante, um gol na Libertadores. Na própria semifinal da Copa do Brasil, você não marcou o gol, mas fez a jogada, mudou uma partida que estava difícil contra o São Paulo. Esses bons momentos, essa fase boa que você está vivendo, Ferreira, crescendo a cada dia, você lembra, quando está dentro de campo, de todas as dificuldades que você enfrentou antes, até mesmo da sua família? Eu vi a sua entrevista falando sobre isso, algo que emocionou certamente muitas pessoas.
Sim, né? Não foi fácil chegar onde eu cheguei, estar aqui no clube. Ainda mais as dificuldades que eu passei. Mas fui superado, graças a Deus, com muito trabalho, com muita dedicação. E hoje isso é só uma, é mais uma inspiração mesmo.
Pois é. Ferreira, tu acha que esse período que tu ficou sem jogar tá te atrapalhando em alguma coisa, assim, ou já tá totalmente superado isso? Porque eu vejo que tem algumas pessoas que falam, se o Ferreira não tivesse ficado aquele período sem jogar, ele estaria mais à frente já, em termos físicos, técnicos, e de repente até na hierarquia do time.
Não, acredito que não, porque no período que eu fiquei afastado, eu não deixei um dia de treinar, ao contrário, eu treinava dois períodos. Talvez mais senti isso no início de ritmo de jogo, mas como já passou, já é página virada já, acho que agora, tendo sequência aí, trabalhando com o meu trabalho, vai dar tudo certo.
Claro. Ferreira, atacante do Grêmio, conversando conosco aqui na Rádio Grenal. Em relação ao Grêmio, foi uma temporada que o Grêmio chegou na final da Copa do Brasil, campeão gaúcho. Na maioria dos grenais o Grêmio conseguiu vencer também, embora tenha perdido o último, mas teve uma eliminação na Libertadores que foi um pouco traumatizante. A própria derrota na final sempre dói mais, né, por ser uma decisão. E o Grêmio foi muito cobrado também, Ferreira, em relação ao desempenho não ter sido tão bom. Por que você acha que nessa temporada o Grêmio teve um desempenho um pouco abaixo e acabou não conseguindo êxito nos seus objetivos?
Ah, como eu disse, né, a gente pecou em alguns jogos, a gente errou, a gente sabe que a gente poderia ter entregado um pouco mais, mas serve de aprendizado, serve para essa temporada, que é uma virada de página agora, a nova temporada, a gente corrigir esses erros aí, não cometê-los eles novamente para conseguir o êxito dos troféus.
A permanência do Renato foi boa, Ferreira, levando em consideração que terminou uma temporada, 3 dias depois começava outra, vocês conhecem bem o treinador. Quero que tu fale sobre a importância do Renato ter renovado o contrato.
Com certeza, né? Ele é um cara que conhece todo o grupo, é um cara experiente, é um cara ganhador, é um cara que sabe lidar com o grupo. Eu acho que o trabalho dele devia ser mantido como foi. E como eu disse, é uma virada de página para todo mundo. E quando perde um, quando ganha um, ganha todo mundo. E quando perde, perde todo mundo também.
Perfeito. Ferreira, para encaminhar já o encerramento do nosso bate-papo, te agradecer, o quanto a derrota na final faz com que vocês tenham uma motivação maior, que vocês fiquem indignados até para ganhar um título nessa temporada, e já começando sobre o Campeonato Gaúcho, um campeonato que, claro, vale menos, mas que o Grêmio conquistou nos últimos anos, que você fale também sobre a importância de mais uma vez ganhar o Campeonato Estadual.
Eu acho que o Campeonato Estadual ali é importante, sim. Dá uma certa confiança para o restante da temporada. Fica a indignação da derrota na final. E como eu disse, fica aprendizado também, né? Fica aprendizado para essa temporada a gente não cometer os mesmos erros e conseguir os troféus.
O que o torcedor do Grêmio pode esperar do time, mas principalmente do Ferreirinha em 2021? O que o torcedor pode esperar de você, Ferreira?
Pode esperar de um time aguerrido como sempre, um time que vai brigar por títulos novamente, um time que vai vir diferente. E do Ferreira também, um jogador aguerrido, que não desiste da jogada, que vai brigar com o adversário para defender a camisa do Grêmio. E muitos gols aí, se Deus quiser.
Sonho de jogar na Europa, Ferreira? Não tem como ser diferente, né?
Tenho que falar que eu não tenho sonho. Qual jogador que não tem o sonho de jogar na Europa, né? Mas minha cabeça tá focada no Grêmio, viver esse momento que eu estou vivendo tão maravilhoso e continuar dando sequência ao trabalho.
Ferreira, muito obrigado por atender a Rádio Grenal, foi um prazer conversar contigo. Costumo te defender aqui nos debates, Ferreira, porque gosto do estilo de jogo. O pessoal até fala, o Bruno defende o Ferreirinha até demais.
mas não faz parte, tem uns que pegam no pé sem conhecer, sem talvez às vezes até sem assistir os jogos. Mas agradeço pelo carinho aí, Bruno.
Não, mas você merece, Ferreira. A gente precisa de jogadores que sejam talentosos e que tenham coragem. Você tem coragem de ir pra cima, um jogador objetivo. Muito obrigado por nos atender.
Muito obrigado, Bruno, pelas palavras aí. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez aí.
Obrigado, um grande abraço. Até mais, Ferreira.
Sucesso. Valeu, abraço, até.
Tá aí, Ferreira, atacante do Grêmio, vive um ótimo momento com a camiseta tricolor, atendendo a Rádio Grenal.